Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa Que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios.
Nosso convidado de hoje revolucionou a operação de uma gigante do setor têxtil e ainda compete nas pistas como piloto de kart. Roda a vinheta.
Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou junto com a Ana Marim, diretora de marketing da Performa IT, para mais um Performa Que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise.
Boa, Léo. E hoje a gente recebe Gustavo Matede. Ele é CTO Global Dynamics 365 na Hunter Douglas. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Performa Que Pode na CBN.
Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Muito legal. Gustavo, quero abrir fazendo uma pergunta para você. Na tua visão, como um cara muito experiente na área de tecnologia, o que, que você está achando desse boom de inteligência artificial que aconteceu nos últimos 3 anos? Qual a tua percepção sobre para onde a IA está caminhando? Eu vou falar um pouquinho também, mas eu quero te ouvir. Eu gosto muito de tocar nesse assunto de IA com pessoas que têm muito tempo de tecnologia, porque a bagagem é maior e a gente consegue fazer uma troca legal.
Legal. Boom é a palavra, né? Tá todo mundo agora só se fala de IA. Porém, o que eu sinto nesse momento? É muita vontade de usar, mas pouco conhecimento para usar. Quer dizer, o pessoal ainda não está direcionado, todo mundo está colocando para fazer receita, para fazer perguntar uma apresentação, fazer alguma coisa de uso pessoal, né? Então, eu estou dividindo, no momento, três segmentos de IA, por exemplo. Produtividade pessoal, que é isso. Você vai ler um contrato, você vai ajudar num e-mail, você vai fazer uma apresentação. Isso é o uso que todo mundo está usando.
Boa.
Onde que está virando uma produtividade legal para a área de TI? Substituindo ou ajudando programação.
Sim.
Isso eu acho uma coisa muito legal. Quer dizer, ele está potencializando códigos, agilizando a parte de desenvolvimento e você consegue ter programas melhores. Claro, você não elimina o desenvolvedor, mas você tem que integrar, etc. Então, esse é o uso mais para a área de TI, que eu acho que está bem, bem interessante. Agora, o uso de IA, que eu vejo muito importante, e esse é o mais difícil, é você colocar IA em função da empresa e produtividade, em fazer um negócio se potencializar com IA. Porém, para isso você precisa ter dados corretos na empresa.
E organizados, né?
Organizado não precisa ser tanto. Se você tiver informação, a IA ajuda a organizar. O que você precisa ter é o conhecimento de negócio para usar aquele dado. Então você une gestores experientes com muito conhecimento, técnicos, puxa toda aquela documentação, que se você tiver dados, pelo menos, crises, né? Que você estão com dados corretos, você pode gerar uma grande transformação na empresa.
Gustavo, não poderia concordar mais com você, cara. A gente estava até falando antes, né? Eu tenho feito exatamente esse tipo de uso, principalmente no uso pessoal e profissional, né? Pessoal, que eu brinquei com vocês que o ChatGPT virou meu companheiro de viagem, né? Tanto tempo que eu fico no trânsito, eu fico batendo papo com ele e funciona super bem. No trabalho, praticamente todo meu dia a dia hoje é assistido por IA, assistido. Né? É como se eu tivesse aumentado a minha produtividade diária com o uso de IA, e tem sido muito importante. E no dia a dia da performance, a gente também percebeu um ganho na escrita de código muito grande, né? Porém, com uma ressalva. A gente continua tendo que fazer um code review, e às vezes até um pouco mais criterioso, para garantir que todo código que foi escrito com assistência de IA, ele seja entendível por um outro programador que não seja tão experiente.
Perfeito. Né?
Porque senão a gente corre o risco de ter um código em produção que depois ou a gente não sabe como ele funciona ou muito difícil de dar manutenção. E isso, para o nosso tipo de serviço, é muito impactante. Mas é isso, eu vejo a IA também como uma revolução. A gente tem falado aqui, eu falei, a gente vai ter que cobrar o Léo do futuro disso, né? Mas eu tenho uma visão de que a IA vai significar, né? Principalmente a IA generativa, vai significar para o mundo algo maior do que foi a internet. A internet foi algo gigantesco que mudou a forma como a gente se relaciona. E eu tenho certeza, isso eu já não é mais uma hipótese minha, já é uma tese, que a IA vai ser uma revolução tecnológica maior do que a internet foi. Agora a gente vai ter que dar tempo ao tempo, e nem sei se a gente vai precisar de tanto tempo assim para comprovar isso.
Gustavo, falando de IA, conta pra gente qual foi o primeiro projeto de IA que você implementou.
A gente tá Na verdade, eu vou falar. Os primeiros, a gente está muito usando o IA como melhoria de código, basicamente. Uhum. Esse foi as primeiras coisas que a gente fez. Mas hoje a gente está com duas iniciativas. Uma para fora do mercado, ou seja, para o mercado nosso de clientes, para fora da empresa, que eu quis dizer, e internamente. Quer dizer, internamente, a gente está conversando com gestores, por exemplo, a gente busca esse ERP que eu estou implementando globalmente. A gente busca os dados históricos, conversa com cada área para entender como é que eles poderiam usar dados e pensar de uma forma, qualquer pergunta que ele possa fazer, que ele sempre imaginou, que antes ele levaria meses para fazer um BI, por exemplo, ou ele começar a pensar no negócio e buscar aqueles dados e trazer como uma nova solução interna. E para o cliente, é exatamente isso, como ajudá-lo a comprar, a definir seus produtos, definir o que ele precisa na casa dele, projetos, o que gera uma necessidade de compra e usar a IA para auxiliar a venda e auxiliar toda a parte comercial da empresa.
Legal. Quando você fala em cliente, você fala realmente o dono da casa ou quem está instalando?
Arquiteto e dono da casa. Ah. Agora, já que você falou instalando, existe uma coisa muito interessante que é, se você subir todo o conhecimento de produtos, de manuais técnicos em IA, e você tem um auxiliar de implementação, isso é um projeto que a gente já discutiu.
Genial.
Que bacana.
E você evitar erros de instalação, isso para a gente é fundamental. Porque se você lembrar o seguinte, quando você está na obra instalando uma persiana, se aquilo der erro e tiver que voltar para a fábrica, é um custo enorme. Então, a gente tem que evitar isso. Se a gente conseguir, em um dos projetos que a gente está discutindo, quer dizer, tem muitas ideias, mas a gente começar a dar um treinamento online, um apoio à instalação, evitando problemas de instalação, e até documentando essa instalação para entender o que a gente gera de ganho no cliente, se aquilo foi bem feito, é uma tremenda... é oportunidade, vamos falar assim.
Muito legal. O Gustavo... Quem é o cliente final da Hunter Douglas? É o arquiteto?
Não, o arquiteto é um influenciador.
Tá.
O arquiteto
o cliente é o que final define... sou eu que estou construindo uma casa.
Exatamente. O arquiteto vai conversar com você e vai entender a sua necessidade. Porque o que a gente fala? A gente veste janelas.
Então, e o estádio do Palmeiras também, né?
O estádio do Palmeiras também, para quem é palmeirense, aquela linda cobertura.
Cara,
do
é
Palmeiras
lindo mesmo.
É nossa. O que acontece? O arquiteto identifica com o cliente o que é que ele precisa. Você quer um blackout, você quer privacidade, você quer controle solar, você quer acústica, você quer... Qual é a sua necessidade para aquele ambiente? Como é que você torna aquele ambiente melhor? E aí você define o produto que se encaixa à sua necessidade.
Que legal.
Se essa venda, se isso não for bem definido, acontece o quê? Você olha na sua casa e fala, eu não gostei como ficou. Então é muito. E os produtos são feitos sob medida. Então, essa entrevista do que está sendo vendido para você, como um produto único, na sua medida, na sua cor, no seu objetivo, seja numa área de churrasqueira, de banheiro, de sala, cumprindo o que é o objetivo daquele ambiente. Então, o arquiteto é a pessoa mais capacitada para entender todo esse projeto e falar: esse é o melhor produto. E o cliente final fala, ah, é isso que eu quero.
E quando o arquiteto fecha o projeto, ele submete esse projeto para vocês. Ou seja, vocês têm uma base histórica lá, gigantesca, enorme, de projetos de arquitetura, né?
Exatamente.
Cara, isso é um ambiente muito fértil para treinar um modelo, né?
E era muito difícil de usar. Você sabe que você juntar tudo isso, aquela informação que eu falei, se a gente tem, independente de estar a informação correta ou não, se a gente tem tudo isso, com o IA você consegue ter uma busca de informações... que antigamente era muito complexo, para fazer.
Sim, sem
você
dúvida.
Transformar aquilo num banco de dados, antes era uma coisa de meses, né? De anos, às vezes. Hoje você joga tudo, você treina o seu modelo e em uma semana você está tendo o resultado.
Essa jornada que você compartilhou, eu consigo ver pelo menos aí umas três áreas, né? Porque tem logística, tem compras, tem tecnologia. O que a Hunter Douglas está fazendo para integrar essas áreas cada vez mais?
Basicamente, com toda essa informação, vou te dar um exemplo, por exemplo, de tecido, que é o nosso principal produto. Nosso próximo componente é tecido. Antigamente, você tinha uma área que fabrica, você tem lá nos Estados Unidos ou na China as fábricas, você tem quem compra, os compradores, você tem a fábrica e tem no final os clientes. A gente nunca uniu, você pode falar, ah, eu tenho um MRP, eu vejo pelo consumo, eu calculo compra, eu consumo, mas você nunca fazia isso de forma tão unificada. Se você consegue trazer todos esses modelos para dentro de uma IA e você consegue analisar o que está acontecendo, pode ser em função de clima, pode ser em função de ambiente, de toda a venda, tendências, você consegue planejar e ter uma visão preditiva da, de, tanto de produção, de compras de materiais, de otimização de material. A gente está fazendo, acabou de fazer um código novo agora com IA, uhum, otimizando o corte de tecidos.
Ah, que legal.
Para a gente diminuir desperdício.
Perda. Nossa, que massa.
A gente sempre teve esse sistema. Faz 30 anos que a gente tem esse, uhum, sistema. O que a gente fez? A gente colocou a IA para melhorar o nosso desenvolvimento. Isso vai ser implementado no mundo inteiro.
E então, essa inovação nasceu aqui no Brasil?
Ela nasceu no Brasil. Os Estados Unidos está fazendo um outro projeto semelhante com a AWS lá. Eles estão usando. Aqui, uhum, no Brasil nós estamos fazendo por conta. Como a gente já desenvolvia isso, os desenvolvedores estão gerando código. E é aquilo que você falou. Olhando se aquilo está correto, integrando com o sistema.
Uhum.
E a gente conseguiu ganhos expressivos de material. Sendo que a ideia era a mesma. A gente otimizou uma coisa que na nossa visão já estava pronto.
Cara, e aí é lucratividade na veia, né?
É imediato,
o retorno, retornos do investimento. Galera, papo bom é assim mesmo, passa rápido. A gente vai fazer uma pausa rápida, mas segura aí que já a gente está de volta.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Fala galera, estamos de volta com o Performa que Pode na CBN Campinas, hoje com Gustavo Matted, CTO da Hunter Douglas.
Gustavo, quero retomar o que você estava falando de uso da inteligência artificial para corte de tecidos. Tá rolando mais aplicação de IA no processo de manufatura além desse?
Esse era o nosso principal projeto, porque é o nosso grande, vamos dizer assim, o nosso grande desperdício, o nosso grande produto, componente que mais, uhum, custa caro é esse.
Uhum.
Fora isso, a gente está vendo, por exemplo, como você mapear o trabalho das pessoas. A gente tem um trabalho manual muito grande, uhum, nós não temos máquinas. A gente tem muitas pessoas trabalhando.
Caramba, que curioso. Então, eu imaginei que era tudo automatizado.
A gente consegue automatizar cortes, dobrar, etc. Uhum. Mas a montagem do produto é muito de pessoas.
Tá.
E a gente conseguir mapear não só o processo, mas mapear o comportamento das pessoas com todo o registro que a gente tem e começar a melhorar o processo baseado em uma leitura com IA.
Uhum.
Até a documentação, você tem que parar a pessoa para, de repente, anotar o que está acontecendo na produção.
Uhum.
Você,
uhum,
pode fazer isso com uma... Ele pode falar e a gente pode jogar isso num texto. Ele pode não precisar mais parar para escrever.
Ganho de produtividade.
Exato. A gente consegue entender, por exemplo, o que está causando, de acordo com o dia, uma série de variáveis, o que afeta a produção de uma pessoa. Até, uhum, um jogo de futebol no dia anterior pode afetar a produtividade.
Sem dúvida. Sem
então
dúvida.
A gente tem que ter... A parte da IA de conseguir colocar dados, estruturados ou não, e a gente conseguir tirar informações disso, você consegue ter reações no Recursos Humanos, no almoço... Na volta, em cursos, uma série de coisas.
Isso vai FMA a companhia inteira.
Isso não acaba. É uma, uhum, coisa muito legal. E o gostoso da IA é que você consegue fazer isso. Gestores de outras áreas conseguem dar ideias. Antigamente você ficava muito focado na sua área.
Uhum.
Quando você começa a conversar com as pessoas, seja no café e tal, alguém passou na produção e vem com um insight. Olha, eu vi isso e tal. Isso era muito difícil de responder.
Uhum.
Se você tem esses dados numa base... de conhecimento, vamos falar assim, você consegue extrair essa informação e começar a validar se aquilo te dá retorno ou não. Então é um universo fantástico.
Muito bom. Gustavo, quero mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho da sua carreira, né? Você trabalha, você está há 25 anos na Hunter Douglas, isso é muito legal, né? Você viveu todos os períodos de transformação da empresa aqui no Brasil e você também já esteve em outros países, né? Atuando em outros países. O que você percebe de principal diferença do Brasil para os demais países que você já trabalhou em termos de dedicação ao trabalho, da forma como a gente encara as coisas, a forma como a gente faz negócio aqui no Brasil, comparando com os outros lugares que você já passou?
Olha, eu vejo que o Brasil, a gente tem uma cultura muito mais de amizade rápida. Então, uhum, a gente é muito mais animado, isso é verdade. O brasileiro,
sim, fato,
recebe bem, a gente conversa bem, uhum, e tal. Eu vejo que em outros países eles têm uma postura um pouco mais fechada quando a gente chega. Isso aconteceu comigo até na Argentina, que é latino, né?
Uhum.
Eu tenho muitos amigos argentinos, do Chile, etc. Mas quando você chega, você tem que primeiro entender um pouco da cultura. Então você sente uma variação enorme. Na China, por exemplo, eles são muito mais fechados ainda. Então você tem... E o pessoal fala, tá, mas como é que a gente se adapta? Basicamente é isso, é entender a cultura, como eles se comportam e tentar trabalhar como eles. Né? Não, uhum, adianta a gente querer levar Brasil ou levar o que eu acredito para outro país. A gente tem que entender a cultura do país, o que, que é valorizado lá. Então, quando eu morei na Argentina, por exemplo, o que, que era valorizado? Vamos fazer um churrasco para comemorar alguma coisa? Lá é um assado, né? E vamos fazer assado. Eu cheguei a assistir o jogo de Copa do Mundo com camisa argentina.
Meu Deus.
Muito bom, concordo.
Por quê? Porque eles têm que se sentir parte do grupo.
Tem que jogar o jogo,
é isso. E respeitar, principalmente, que a gente não vai encontrar brasileiros lá. A gente tem que respeitar cada um, como eles são, como é a cultura, e não achar que aquilo é... Olha, eu não gosto porque aqui eles são fechados, aqui eles não te levam para jantar, por exemplo. Tem país que te pega de manhã para tomar café e te deixa à noite depois de um jantar. E tem país que ele vai te dar bom dia e não vai te olhar mais na cara.
Eu trabalhei no México, o México é muito acolhedor. Né? O pessoal lá no México é bem isso. O cara me pegava no hotel de manhã e me deixava à noite depois de jantar. Você se sente parte.
E eu cheguei aí em países, não vou citar, que eu praticamente só chegava, pegava um Uber, ia pra empresa, trabalhava, saía, não me davam nem tchau. Quer dizer, então. E isso não significa que eles não gostam de você.
Sim, é uma parte da cultura. É cultural, exatamente. E a gente que tá fora, a gente tem que se adaptar à cultura do local, né? Não é mudar a cultura por causa da gente, né? E Gustavo, esses 25 anos, você sempre atuou na área de TI? Você já entrou na Hunter Douglas na área de TI?
Eu entrei na área de TI na Hunter Douglas, fiquei 4 anos como gerente de TI no Brasil.
Uhum.
Depois, o que aconteceu? Eu gosto muito de me envolver no negócio.
Tá.
Aí eu pedi para a empresa muito uma oportunidade para mudar de área.
Uau!
Né? E aí o presidente, na época, falou, não, mas você está indo bem aqui, se for mal na outra, eu tenho que te mandar embora.
Tá tudo bem, desafio aceito, vai.
Aí eu falei, tá, mas se eu não estou tão contente, eu gostaria de me envolver mais, eu vou acabar indo embora mesmo, então arrisca.
Boa!
Aí o que foi? Essa oportunidade na Argentina foi isso, ele falou, olha, a Argentina estava na época do panelaço, era 2004.
Tá.
Estava uma crise enorme. Difícil, Eles estavam dispostos a fechar a operação na Argentina. Uhum. E ele perguntou para mim, você assume a fábrica na Argentina? Ele falou, esquece TI. Você não queria uma encrenca,
eu vou te dar. Uma posição de manufatura?
Operações na Argentina.
Uau!
E TI respondia para mim, mas não era mais TI, meu foco. Foco era fábrica. Só fábrica, toda a parte da fábrica. Só não cuidava de comercial e financeiro.
Uhum.
E eu topei. Fiquei lá 2 anos. Eu peguei a pior operação na América Latina e 2 anos depois era a melhor operação na América Latina.
Caramba.
Isso me rendeu um convite para voltar como COO Latam. E eu fiquei 8 anos trabalhando só como operações, não mais como TI.
É, mas aí só aí já foram 12 anos em que você não estava atuando diretamente na área técnica.
Nada.
4 lá e 8 depois como COO.
Eu estava fantástico, eu sabia tudo de TI, mas eu virei usuário. Era meu sonho. Então eu usei a TI como uma ferramenta para me ajudar. Porém, quando a empresa decidiu, precisamos unificar os ERPs no mundo, quem era o mané que conhecia a operação e sabia de TI?
Sabia negócio e tecnologia.
Volta para cá. Você conhece todo o negócio, otimização, toda essa parte de produção, de produtividade, de tudo, Lean Manufacturing, implementei. Uhum. Então, e aí a gente juntou TI novamente com a operação e eu acabei voltando para a área de TI.
Legal. Gustavo, conta pra gente como que você virou o jogo lá na Argentina.
Argentina é o seguinte, quando eu cheguei lá, eu fui extremamente mal recebido, porque eu era um brasileiro chegando num momento de crise. E
pra arrumar a casa,
Pra arrumar a casa. E o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu tinha que fazer. Me juntei aos argentinos lá. Primeiro eu fui entender se eles queriam arrumar a casa ou não, porque eu não poderia ter uma equipe que não quisesse arrumar. Existia uma regra lá, eu fiz uma trucada que poderia ter custado meu emprego, mas eu tinha que fazer. Eu coloquei todos os gestores, os gerentes respondiam para mim numa sala e existia uma regra do governo que era o seguinte, você tinha que pagar o dobro do FGTS, o dobro da rescisão para mandar embora.
Uhum.
O país estava em crise. Então todo mundo falava, ninguém vai me mandar embora porque eu tenho que receber o dobro. Quando eu cheguei na reunião, eu falei, olha, estou autorizado a pagar todo mundo que quiser ir embora. E eu não tinha essa autorização. Então, se alguém quiser ir embora... E por que eu sabia que eles não iam aceitar? Porque o país estava quebrado.
Sim.
Então, eu simplesmente eliminei essa... Quando eles falaram, não, eu prefiro ficar. Ok, então a partir de hoje nós somos um time. Eu não sou brasileiro, eu vim aqui para... Não vou ficar aqui o resto da minha vida. Eu vou arrumar essa empresa, então vai ser bom para vocês. Nós vamos sair juntos disso daqui. E eu fiz uma amizade muito grande. Eu chegava de madrugada, saía de noite... fui na casa de toda a equipe, fazia churrasco.
Assado.
Realmente foi um turnaround.
Tenho uma afilhada argentina.
Que legal. Muito
batizei
bom.
Batizei lá. Então é isso. É você entrar com a cultura, com o país e eles me ajudaram. Eu não fiz nada. Na verdade, eles sabiam como resolver. Eles precisavam de apoio para resolver.
Uhum. E o que que você... Esse teu período lá na Argentina... Gustavo, muito legal, porque você saiu da tua zona de conforto, que era TI, foi para uma área. Você foi para uma área diferente numa operação que estava num momento de recuperação. Quais foram os principais aprendizados que você teve nesse período que você estava lá?
Basicamente, adaptação, valorização da equipe, usar o conhecimento, como a gente não tinha IA, por exemplo, eu tinha que trazer as pessoas para me contar e criar essa sinergia entre as pessoas e falar, me fala qual é o seu problema na sua área, o que acontece, o que te falta, por que que a empresa não dá certo, e não chegar lá falando, vamos fazer isso, vamos mudar. Eu cheguei lá para eles transformarem. Era uma área que eu não conhecia, eu estava aprendendo, então eu dependia das pessoas e deixei isso muito claro com todos. Claro, eu preciso do seu conhecimento, você entra com conhecimento, eu entro com apoio para a gente fazer. E foi muito legal, porque todo mundo, não digo que foi não foi 100%, um ou outro não funcionou. Mas em dois anos lá, eu acho que eu mandei...
Normal, né, Gustavo? Não tem como, é muito difícil você chegar numa equipe e conseguir conquistar todo mundo, até porque talvez tenha gente também que não estivesse no momento. Não é nem porque a pessoa é ruim. É do tipo assim, cara, eu não me adaptei, vou jogar bola em outro lugar, tá tudo bem.
E uma coisa que me deixa muito feliz, eu volto hoje pra Argentina 10 anos depois que eu saí de lá e ainda sou convidado pra casa de alguns lá.
Que legal,
alguns
muito bom.
Alguns que estão na empresa e outros que já saíram da empresa.
Você comentou que... O que você trouxe os conceitos do Lean Manufacturing para eles lá na Argentina. Você depois trouxe isso para o Brasil também? Ou o Brasil já tinha uma operação mais enxuta?
Não, na verdade o Brasil tinha uma operação muito mais com muito mais equipamento.
Tá.
Eu cheguei na Argentina e não havia um recurso. A gente trabalhava muito mais com coisas manuais.
Entendi.
E o Brasil tinha muito recurso de manufatura de máquinas mais avançadas. Foi aí que a gente fez um projeto de Lean Manufacturing para mudar o formato de produção. Eu fui ajudado por uma consultoria na época e a gente tirou a produção celular e implementou a produção em linha. Foi a primeira produção em linha dentro da Hunter 12 no mundo.
Lá na Argentina?
Aqui, não, foi no Brasil.
Aqui no Brasil, tá. Porque antes vocês tinham as células de produção.
Exato, eram células e eu defendi isso aqui, a gente implementou e hoje está sendo colocado no mundo inteiro, mas a primeira no mundo foi aqui, foi em 2013 essa implementação.
Gustavo, o que te fez investir numa implantação em linha quando não era padrão da Hunter Douglas? Foi bem ousado.
Eu ganhei um treinamento. Eu participava muito da Anshan aqui em Campinas, tenho que agradecê-los, inclusive, né? Eu estava lá e como eu ajudava muito a Anshan, eu ganhei um treinamento com uma consultoria de Lean muito forte. E aí eles mostraram uma produção em linha. E eu falei pro cara, olha, isso aqui funciona muito bem para carro, que eles estavam mostrando carro. Numa fábrica onde você faz cada produto de um tamanho, de uma cor, com características muito diferentes, isso não dá, tem que ser celular. Você não consegue colocar isso em linha. Ele falou, não, dá para colocar. Aí ele falou, vamos ficar uma semana junto lá e vamos tentar fazer um case disso. E eles vieram de graça. Claro que depois eu contratei para fazer. E eles mostraram uma forma da gente mudar a produção. Eu acreditei que aquilo realmente funcionava e falei, vamos tentar. Quando eu mostrei isso para a empresa, foi engraçado. A empresa falou, tá, faz essa implementação na linha menorzinha que tem lá. Você quer testar essa loucura aí? Faça na linha que não vende. Eu falei, não, eu quero a principal linha da empresa.
Já que é
para perder o emprego, vamos perder com classe.
Com classe, exatamente.
O problema qual que é? Como é que você vai demonstrar um retorno numa linha pequena? Você tem que demonstrar na principal. Fizemos, em duas semanas implementamos, tivemos um ganho de 40% de produtividade.
Uau.
Em duas semanas.
Tá pago o projeto.
O projeto se pagou em 3 meses.
Vamos virar. Gustavo, a gente está chegando ao final da nossa primeira meia hora aqui na CBN e eu queria que você desse um conselho para os nossos ouvintes que estão no início de carreira, né? Que estão querendo crescer, que estão querendo se desenvolver. Que conselho você daria para um cara que senta na sua frente e fala, chefe, estou no início de carreira, quero chegar onde você está, o que eu preciso fazer?
Já recebi essas perguntas algumas vezes. O que eu digo para eles é o seguinte... Primeiro, busque uma área que você realmente goste.
Uhum.
Não busque porque está famosa.
É porque está no hype, né?
Exato. Trabalhe em algo que você realmente gosta. Segundo, conheça muito o negócio e não apenas a sua área. Conheça a empresa como um todo, porque você seja... Geralmente quem fala isso para mim é de TI também. Né?
Uhum.
A TI está envolvida em todas as áreas.
Sim.
E às vezes o pessoal de TI acha que tem que estar sentado com fone de ouvido e não sabe nem o que fabrica lá. Então você perde uma grande oportunidade de você gerar melhoria de processos, de departamentos, de sistemas, porque você conhece o negócio e não só porque alguém está te pedindo uma especificação pronta.
Uhum.
Então fala, conheça muitas pessoas, conheça muito o negócio a ponto de você discutir conceitos e aí você traduz isso no seu trabalho.
Uhum.
E não simplesmente sentar lá e achar que você vai ganhar uma promoção só porque você fez
um
programa.
Por tempo de casa. Exato. Exatamente.
Gustavo, pegando o gancho de negócios, conta pra gente como que você equilibra esse olhar técnico e o olhar da gestão sem perder profundidade neles ou sem ficar muito raso neles, que é um desafio.
É um desafio, mas aí é que tá. Como eu falei pra você, se você gostar do que você tá fazendo e do negócio, se você se aprofundar nas áreas... Você consegue traduzir a necessidade do negócio em algo técnico. Então, tem momentos que você vai na área, você vai apenas no técnico, mas se você conhecer o negócio como um todo e você souber transformar o conhecimento de negócio em algo técnico, aí sim o jogo fica legal.
Uhum.
Porque você não está simplesmente trazendo uma solução, eu vou implementar um Office 365, lá, eu vou implementar um programa tal, e você está fora do ambiente de negócio.
Uhum.
Então, o que é gostoso? Você está inserido na empresa, que é aquilo que eu falo para as pessoas que chegam, conheça realmente a empresa profundamente para você entender a necessidade e não simplesmente colocar um software rodando.
Uhum.
Então, essa parte do... Você tem que entrar alguns momentos muito técnico para ver se aquilo está dentro do que a empresa precisa, mas você sobe para a gestão e se fala com todas as áreas para entender como o negócio vai atuar bem com aquela ferramenta que você está levando.
Essa questão que o Gustavo trouxe de você conhecer a empresa, sabe o que isso converge exatamente com o que a gente acredita? Isso aumenta seu repertório.
Uhum.
E quanto mais repertório você tem, naturalmente você acaba sendo mais profundo nas análises que você faz, porque você começa a olhar de várias perspectivas diferentes. Então, quanto mais repertório você tem, acho que até facilita você conversar com as pessoas, entender a dor que elas estão lá do outro lado.
E quando você consegue colaborar com essa dor para solucionar, eles adoram isso,
sim,
né? Porque
sim.
Eles se sentem realmente atendidos
isso.
Pela área. E não simplesmente, eu quero isso, faz, e depois... Não, você passa a compartilhar da solução com eles e até aportar coisas para melhorar o que eles estão pedindo, o projeto que eles querem.
Uhum. Muito bom. Gustavo, falando um pouco de inovação, né? Acho que tecnologia, inovação, novos processos, tudo caminha muito junto, né? Para onde você acha que essa área de inovação está caminhando dentro das empresas?
Olha, inovação para mim é a coisa mais complexa que existe, porque inovação não é simplesmente modernizar algo, né? Inovar é você romper um jeito, você fazer de forma totalmente diferente.
E trazer resultado.
Nisso, o que a gente estava conversando no início da IA, a IA pode possibilitar uma análise do negócio que talvez agilize muito a inovação.
Uhum.
Que a gente sai e você começa a pensar... Como você tem uma ferramenta que te traz os dados e te ajuda a pensar,
uhum,
a discutir alguma coisa, você começa a inovar e falar, tá, mas por que que isso sempre foi assim? Vamos ver como é que a gente poderia fazer diferente. Em empresas grandes, é difícil você inovar, principalmente em áreas de TI. Você tem muita segurança, você,
sim,
tem que seguir uma série de que você tem compliance.
Uhum.
Então, você tem todo esse negócio que é meio que para um pouco na inovação. Aonde que eu vejo inovação muito forte? Da empresa para fora. Como é que você atende o mercado? Você, por exemplo,
essa visão.
Você, por exemplo, colocar uma foto do seu ambiente, do seu projeto... E você ter sistemas que te indicam o produto, te mostram uma realidade aumentada, por exemplo, com um produto. Que você veja aquele produto antes de instalar, antes de você comprar.
Te dá uma baita segurança na hora de fechar o negócio.
Que você consiga, porque é um investimento grande,
sim,
né? Depois,
sim,
que está pronto. Então você trazer essa inovação, não só apenas dentro da empresa, porque dentro da empresa a gente fala, olha, vamos fazer isso, mas eu vejo muita melhoria. Eu não vejo inovação,
uhum,
tão,
uhum,
forte dentro, uhum, da empresa. Porque tudo te bloqueia, né? Você não pode fazer muita coisa. A não ser que, por exemplo, essa produção que eu comentei de celular para linha foi uma inovação dentro da Hunter Douglas.
Uhum.
você falar isso numa empresa automotiva, o cara vai falar, ah, eu já tenho isso há 100 anos. Pra gente foi inovação.
Foi revolucionário.
Foi revolucionário.
Verdade, o cara da automotiva.
O cara da Toyota vai falar, você acabou de começar.
Tá bom, Hunter Douglas.
Tá engatinhando, né? Então a inovação para o negócio tem que ser analisada no negócio. Uhum. Como é que a gente muda essa... O que, que a gente faz hoje? Eu uso muito benchmark. Eu gostava muito de visitar empresas, independente do ramo, não empresas semelhantes. Você visita qualquer tipo de empresa, você sai com ideias.
Sem dúvida.
E você pode falar, tá, mas se eles fazem, por que não a gente... Aí você inova dentro da sua empresa. Ou você transforma mais do que inovar, porque não é uma coisa tão nova, né?
Sim. O Gustavo, mudando um pouco de assunto agora, a Hunter Douglas era... Sempre foi uma empresa multinacional, sempre não, mas há bastante tempo uma empresa multinacional. A matriz era na Holanda, na que Holanda. Você falou, né? E ela foi comprada por um grupo brasileiro, né?
Foi comprada pela 3G.
Quais foram as principais percepções de quando a empresa deixou de ser familiar e passou a ser controlada por um fundo? O que, que mudou no dia a dia da operação?
Nossa, muda tudo.
Sério?
Muda tudo por quê? A empresa familiar, como eles enxergavam... quase que famílias trabalhando separado. Então, o que a gente fazia na América Latina, outra região não sabia, eram células isoladas trabalhando, cada um fazia o melhor de si, porém, totalmente independente. Quando você é comprado por um grupo, um fundo, né, a 3G Capital, você passa a se tornar uma empresa global. Então, tudo tem que funcionar com uma linha que parte do presidente, do CEO global. Ele tem os objetivos de crescimento, objetivos de produtividade, objetivos de marketing, e aquilo passa por toda a empresa e a gente passa a seguir uma linha única. Isso passa por todos os departamentos. Então você deixa de trabalhar sozinho e você passa a seguir uma diretriz global e aquilo transforma completamente a empresa. Por exemplo, a minha função 3 anos atrás não existia, além de muitas outras. Então você passa a trabalhar de forma matricial. Você tem pessoas que reportam para você, dependendo do projeto, dependendo da área, e não tem mais um gestor em cima que aquilo tem que falar. Eu ia fazer uma implementação em qualquer país, eu tinha que começar lá em cima e ir descendo. Hoje eu já tenho existe uma diretriz global, eu já falo com a pessoa técnica, você corta toda essas fatias e você vai direto no projeto.
Porque está todo mundo... seguindo o mesmo objetivo.
Todo mundo informado, todo mundo seguindo o objetivo, todo mundo sabe informado. Onde tem que ir.
Olha que importante.
Informação fundamental. Uhum. Então você não tem mais que discutir. A gente sabe o caminho vai seguir. Então o ganho de performance na empresa é impressionante.
Esse projeto que você está liderando globalmente de padronização do Dynamics já é uma parte dessa nova... diretriz da companhia.
Exatamente. A gente tinha muitas empresas que são compradas e empresas que já existiam que tinham ERPs diferentes. Aí você imagina consolidar tudo isso.
Consolidar resultado de
consolidar, ser, integrar tá, né? E você conseguir responder para o mercado rapidamente no mundo inteiro. Você toma uma decisão hoje, você muda o mundo inteiro de uma vez. Uhum. Não é mais uma decisão de país. Então quando você tem uma ferramenta única, falando as mesmas informações, consolidando... gerando, você tem que ter um sistema, a gente não vai ter um único, porque o SAP está em países maiores, mas nós vamos ter dentro de dois sistemas a mesma forma de trabalhar. Então a gente trabalha de forma igual com dois grandes sistemas, um para países em crescimento, que é o que eu trabalho, que é o meu projeto, e para os países maiores que já tem lá a operação consolidada.
O Brasil é relevante no faturamento global da Hunter Douglas?
A América Latina inteira representa 5% do mundo.
É um cenário super comum nos nossos clientes que são multinacionais.
Porém, ela é muito relevante em resultado. Se você lembrar em 2014, quando teve a crise mundial, uma crise mundial, a gente representava, acho que... 10%, a gente chegou a bater 10% da venda, a gente subiu de 5% para 10%, porque os Estados Unidos estavam em crise, mas nós fomos 50%, América Latina, 50% do resultado do grupo.
Uau!
Caramba!
Então, a América Latina é muito importante. O nosso problema é dinheiro para investir, né? E a gente precisa ter recursos, a gente não tem as ferramentas. Você vai numa fábrica nos Estados Unidos ou vai na Europa... Eles têm os últimos equipamentos aqui, a gente demora, a gente não tem ROI para pagar aquilo.
Sim.
Então você vai trazer uma máquina que nos Estados Unidos tem 3, 4, você chega aqui e um país consegue colocar uma. Então demora para a gente seguir esse nível de produtividade. Mas como resultado, o brasileiro e a América Latina como um todo, a gente está acostumado a tirar, como a gente fala no kart, né, leite de pedra. Então a gente tem um resultado muito bom, ainda que a venda não seja tão grande.
Legal. E quais são os maiores desafios para vocês para garantir a segurança da informação numa operação complexa e global com diferentes sistemas?
Então, essa foi uma grande mudança da parte global. Eu tinha uma dificuldade enorme na América Latina, e aí muita gente que trabalha aqui sabe disso, de aprovar budget para segurança. Por quê? Porque não existia uma visão de quanto isso importava. Com o projeto global, hoje a gente tem um CISO global. Legal. E o risco da informação se tornou, como a gente está totalmente integrado, se um for afetado, a gente afeta o mundo inteiro. Então veio um investimento em segurança muito grande. A gente está trocando todas as máquinas, todos os sistemas legados. O meu projeto faz parte disso. Tirar também sistemas antigos, atualizar plataformas, atualizar toda a parte de segurança, SOX, procedimentos internos. Tudo que eu sempre via em empresas grandes no mundo, que a América Latina estava muito fora, hoje a gente tem a mesma segurança, seja num país Estados Unidos ou seja no menor aqui no Panamá, que é onde eu tenho uma operação minúscula, o nível de segurança é o mesmo em todos os lugares. Por quê? Porque é um budget aprovado globalmente.
Padronização é tudo. Padronização é tudo mesmo.
É o que escala.
É, exatamente. Gustavo, agora vamos falar um pouquinho do seu hobby, né? Você é um grande piloto de kart, mas antes da gente falar do kart propriamente dito, eu queria que você me dissesse o seguinte: o que é a tua experiência de negócio? O que é a tua experiência de liderar pessoas, liderar uma operação, contribuiu para o seu hobby se tornar algo que você leva muito a sério? E o que a competição do kart trouxe para o Gustavo executivo? Quais foram as contribuições de um para o outro? Que eu imagino que deve ter tido.
O kart é uma paixão minha. Eu já fiz algumas palestras para empresas sobre kart.
Que legal.
Quer dizer, o pessoal convida até para... Eu tenho até apresentações para fazer disso, unindo o kart com a parte empresarial.
Uau! E para quem não sabe, gente, ele é piloto de kart premiado com títulos nacionais. Tá bom.
Mas não é só um hobby, virou um...
É um hobby, mas que você compete de alto nível. Você compete de alto nível, então eu ganhei 2 vezes o Campeonato Brasileiro e fui campeão mundial com mais de 40 anos em 2014.
Olha isso.
Então é uma brincadeira, mas que você leva a sério igual como você leva o trabalho. Essa é a parte legal, a mesma estratégia que você tem dentro de uma empresa, você leva para o seu esporte. Eu comecei tarde, eu não tinha acesso a isso. E eu fiz exatamente o mesmo plano. Quando eu entrei no kart, eu falei, bom, já estou muito velho, eu preciso crescer, eu preciso melhorar muito rapidamente. Qual é a metodologia para que eu evolua no kart como você faz numa carreira, só que em menos tempo?
Em menos tempo. Eu vou precisar de um acelerador aí, né?
O que eu fiz? Me liguei aos melhores pilotos da época que eu conheci no Brasil e comecei a andar com eles.
Que legal.
E entender técnicas, entender o que eles faziam de diferente... Exatamente o benchmark que a gente faz na empresa, eu fiz nas pistas.
Que ótimo.
E trocando informação, conversando e pedindo dicas. Você não pode... A mesma coisa a gente faz em empresas. Você chega lá, ó, como é que você faz isso? Não pode ter vergonha. Por que eu não acerto tal coisa? Por que meu kart não faz essa curva? Por que eu não consigo abaixar esse tempo? E isso você vai... E as pessoas gostam de falar.
De contribuir.
De contribuir.
Tá.
E isso me ajudou demais, quer dizer, conversando com pessoas muito capacitadas no kart, tive a felicidade de cruzar com pessoas muito boas na época, e eu consegui absorver isso muito rápido. Então é basicamente a mesma fórmula que a gente tem que fazer, né, numa empresa, juntar com as pessoas que sabem, puxar o conhecimento e aplicar corretamente.
E conforme você evoluiu no kart, o que você viu de mudança em você no dia a dia da empresa? Ou você acha que o Gustavo sempre foi um cara competitivo?
Ah, não. Sempre fui competitivo, tá, com certeza. Mas o que eu aprendi, levei para a empresa e levo também para o kart, é competir com ética. Sim. O que eu digo para todos é o seguinte: se você está precisando de um troféu na estante, apenas isso, você quer, dá, então vai lá
comprar.
E compra.
Dá para comprar.
Compra um. Ganhe troféu realmente porque você mereceu aquilo. Então seja tão ético na pista como você é na empresa. E isso eu levo para os dois lados. Tem gente que fala, não, mas quando você fecha a viseira, você se transforma. Não, quando você fecha a viseira, você se revela. Você é o que você... Essa história de que eu entro na pista e eu mudo, não é verdade. Você está só apenas revelando que você sempre foi. Uhum. Então, esse controle emocional de você ter um... competindo, a mesma pressão que você tem num projeto, que está tudo para acontecer e você tem que implementar. Ou você está disputando com 4, 5 pilotos na pista, faltando 2 voltas. Uhum. Todo mundo se matando. Esse controle emocional, você leva para os 2 lados. Uhum. E não perder performance, mesmo no meio da chuva ou no meio de uma encrenca de pista.
A gente entrevistou o Felipe Granzotto, que já correu também no passado. Ele agora não corre, mas nem sei se o Felipe tem como hobby corrida. Ele gosta muito, tanto que ele já foi até comentarista da própria CBN sobre automobilismo, e ele falou sobre essa questão da ética também, quando ele corria, que era algo extremamente importante.
Para mim é fundamental. Eu não consigo sair de um campeonato se eu não tirei o melhor de mim. Uhum. E se eu fiz algo errado, eu vou me penalizar por aquilo. Eu não vou admitir que eu tenha tido um resultado bom por algo que eu fiz errado, porque aí não é um prêmio. Uhum. Você pode até tirar a foto e colocar no Facebook que você ganhou, mas internamente aquilo te faz muito mal. Então a vitória real não tem preço.
Uhum. E por curiosidade, quanto tempo levou de quando você começou a treinar para você ganhar esses títulos?
O primeiro foi... Na verdade, eu fiz o seguinte. O primeiro ano foi o ano mais difícil, mas a evolução foi maior. Com 2 anos e pouco, eu ganhei o Mundial.
Que isso?
Foi rápido.
Foi cometa, rápido, né? Então.
Foi rápido, justamente...
O campeonato era aqui?
O campeonato foi no Brasil.
Tá. E o kart, o dia-a-dia do kart não atrapalha o teu dia-a-dia do trabalho? Assim, ou às vezes você tem que viajar para competir?
Não, antigamente eu tinha muito mais tempo. Hoje eu estou selecionando muito mais as provas, né? Mas eu participava de muitos campeonatos. Com agora que eu tenho que viajar e os projetos são muito mais complexos, eu escolho muito mais os campeonatos. Então tem campeonatos que são anuais, tem campeonatos que são semestrais. Ou à noite, como eu vou sair daqui hoje à noite, 9 horas da noite tem uma corrida. 9 horas da noite... Mas eu já cheguei a fazer reuniões logo depois, né? Chega 10 horas, faz. Então a gente encaixa, hoje eu encaixo o kart na agenda. Então antes era fácil de colocar, hoje está muito mais difícil. E eu já não tenho mais a mesma idade, ou seja, então eu seleciono mais as provas mais importantes e que vão dar mais...
Porque uma corrida de kart cansa.
Cansa. Então você tem que fazer academia, eu faço academia, faço pilates, faço... Tenho praticamente fisioterapia toda hora, porque tá toda hora uma lesão em alguma coisa.
Ô, louco, lesão?
Lesão, porque o esforço no kart é muito grande. Então, ombro, braço, antebraço.
E tem que ter preparo, viu?
Eu não tenho noção. Eu não tenho. Pra mim, sentava lá, acelera e vai.
Vamos lá um... Faz... Por exemplo, a gente participa de endurance de 12 horas.
Não, aí é loucura. Aí...
12 horas correndo?
12 horas correndo por equipe.
Aí cada um corre quanto tempo?
Então, eu cheguei a correr uma vez em Betim, 6 horas e meia. Em 12 eu fiquei 6 horas e meia pilotando.
Pilotando?
Pilotando.
Pô, Gustavo, pelo amor de Deus, aí
tem que ter muita disciplina.
Não, exatamente.
Tem que ter muita disciplina.
E se tiver alguém escutando esse podcast aqui, é do kart, vai falar, eu faço mais que isso.
Caramba, mas... eu não tinha noção disso. Porque tipo, toda vez que você pratica alguma coisa em alto nível, eu entendo, eu sempre associo que é a disciplina, né? Do tipo, ninguém consegue agir em alto nível se não for disciplinado.
Totalmente.
Né? Não tem jeito. Essa é uma característica comum que eu observo. É muito comum, é muito raro uma pessoa que venceu em algo ser indisciplinada. É uma característica que eu dificilmente não acho em pessoas vencedoras.
Em qualquer lugar.
Não interessa a área.
Exato.
Profissional, pessoal, esporte, música. O cara é disciplinado, né? Mas eu entendo que algumas coisas você precisa se esforçar mais ou menos. Né? Então, por exemplo, fazendo um paralelo. Eu, no início da minha carreira, quando eu me esforçava muito mais fisicamente do que eu me esforço hoje. Né? Porque hoje eu tomo... o meu trabalho hoje é muito mais intelectual do que braço. Eu não programo mais. Eu não faço... Eu não participo de todas as reuniões que acontecem na performance. Então, eu participo de tomadas de decisão.
Perfeito.
Né? Eu preciso usar o meu repertório para ajudar a galera a tomar decisões. Eu também eu gosto muito de empoderar as pessoas, de ir falando assim... Cara, você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Então tome sua decisão, até para as pessoas também irem se acostumando com isso. No kart, você tem, na pista lá, você também tem que tomar decisões o tempo inteiro sobre o que está acontecendo?
Você toma decisões a cada volta. Porque tudo que está acontecendo, você tem um piloto atrás de você, você tem um piloto na sua frente, você tem uma série de variáveis, você tem curvas, você tem o kart respondendo de forma diferente, você tem você ficando cansado, respiração, você tem que tomar a decisão de ultrapassagem. Um erro que você tem, você acaba com a sua corrida.
Você tem alguém da equipe falando com você e te dando informação?
Em provas por equipe, sim, com placas. Mas em provas individuais, que é o que eu mais participo, é você e você.
Não há uma comunicação.
Não, a maioria não pode ter comunicação.
Ah, nem pode?
Não pode. Que é justamente para você tomar a decisão sozinho. Você tem que mapear o que está acontecendo na pista inteira. Você tem que olhar quem está vindo atrás, se o cara está atirando. Você tem que olhar para o placar, ver se ele está chegando ou não. Ou seja, é todo um mapeamento da situação. E às vezes você deixa para ganhar a corrida faltando uma curva. Você fala, eu só vou conseguir ultrapassar na última curva. E tem que acertar aquele movimento.
Por exemplo, extrema pressão.
Você está com equipamento inferior, você só consegue seguir. Você só tem uma oportunidade de passar. Você segue aquele piloto 20 voltas e na última você tenta ultrapassar. E ele sabe que você vai tentar ultrapassar na última.
É, porque ele também não é bobo. Não é bobo. Ele também entende
acertar
do assunto.
Acertar esse ponto, mapear o que ele está fazendo e falar onde é que ele tem um movimento de proteção que eu consigo me aproveitar disso.
O que, que é um movimento de proteção? Desculpa.
É ele fazer uma curva num formato não muito correto, mas para evitar que você ataque. Um traçado de proteção, um traçado de protestivo. A gente protege o traçado. Não vou fazer um traçado normal, eu vou perder tempo, mas eu não vou deixar você me ultrapassar. Aí você tem que usar isso a teu favor e mudar o seu traçado para tentar ganhar a corrida.
Cara, o que não deixa de acontecer, né, no nosso dia a dia,
tempo
vezes
inteiro.
Que a gente tem que recuar porque alguma coisa não está funcionando muito bem, ou alguma decisão de projeto que a gente fala, galera, tudo bem, aqui eu vou abrir mão, aqui eu posso abrir mão de qualidade em prol de velocidade para entregar alguma coisa, galera, aqui não. Aqui a gente, nem que eu tenha que atrasar um pouquinho, mas eu tenho que entregar com 100% de
você
qualidade.
Você vai convencer um cliente ou um departamento a implementar algum projeto que ele não quer. Ele vai fazer um traçado de proteção para dizer que ele não quer. Você tem que ir lá entender e entrar naquele momento e convencê-lo do projeto ou convencê-lo de que aquilo é bom para a empresa, para tal, né? Usando esse gap que ele abrir. Então você tem que fazer o mesmo planejamento.
Caramba, muito interessante isso, muito interessante mesmo. Eu fico surpreso. Toda vez, eu gosto muito de conversar com pessoas que têm um hobby. Eu não tenho um hobby que eu levo a sério. Acho que o meu trabalho é o meu hobby. Eu gosto muito do que eu faço, né? A performance supre todos as minhas necessidades, né? Mas eu gosto muito de conversar com pessoas que têm um hobby e levam um hobby muito a sério, porque é sempre isso. Dá pra você extrair paralelos com a vida empresarial.
Exatamente.
Exatamente do tipo assim, desafios que eu tinha de empreendedorismo, quando eu comecei a empresa. Né? Eu tinha que ser muito rápido. Eu tô puxando pela memória o que você falou, porque quando eu montei a performance, eu já tinha 33 anos. Eu não tinha 23 recém-saído da faculdade. Eu já tinha família, eu tinha filho.
Eu fiz uma corrida para CIOs uma vez, e eu dei um treinamento antes da corrida, e eles fazem movimentos, pessoas que não tinham experiência, fazem movimentos de adolescente na pista. Porque não sabem se comportar daquilo. Quer dizer, então você vê que a pessoa...
O que é o movimento de um adolescente? Explica pra gente.
Só acelerar, por exemplo, e passar
ímpeto.
Reto.
É muito
ímpeto e pouco controle.
Ah.
Então a pessoa, você fala, esse cara é o diretor de uma empresa, ele vem, ele dá um nível alto, ele vai ter um posicionamento na pista completamente correto. Nada, o cara passa reto na primeira curva, porque ele se transforma... Ele não conseguiu colocar o que ele está acostumado a fazer na empresa dentro do esporte, né? Então, pode ter acidente, tá? Você dá muita risada, porque é um comportamento de quem está começando em algo assim, olha, eu quero ganhar, não importa o quê.
Léo, vamos colocar o time da Performa para correr?
Vamos fazer.
O Gustavo dá um treinamento para
gente. Gustavo ajuda a gente.
Um prazer.
Puta, que legal, eu gosto da ideia.
E aí, verdades serão reveladas na pista.
Como é que é? Na pista a gente se revela, né?
Na pista a gente se revela. Você tem surpresas na pista. Na verdade, o comportamento de pista me indica... Amigos meus hoje é por comportamento de pista.
Uau.
Então, meus melhores amigos são os que têm mais ética na pista. São as pessoas que eu me relaciono, que eu levo para minha casa e tal, porque eu sei que se ele suporta e tem naquela pressão o comportamento dentro da pista, ele vai se comportar com aquela ética.
Em qualquer situação.
Ele é assim na família, ele é assim no trabalho, ele é assim com os amigos.
Tá sensacional. Cara, infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim. Gustavo, quero te agradecer muito por ter compartilhado aí seu tempo com a gente, o bem mais precioso que a gente tem. E dizer que, cara, foi muito legal esse papo. Adorei esse paralelo que a gente fez aqui sobre carreira e kart. Confesso que eu tenho um pouco de medo de carro. Carro pra mim é meio de transporte. Eu não corro, não faço do tipo, eu sou o cara que senta no carro, respeita o limite da estrada, não toma multa. Eu sou bem careta com isso.
Mas
né?
No dia que mas a gente for correr, você pode ser o lanterninha.
Tudo bem.
Tá tudo certo.
Isso não me incomoda. É. Gustavo, obrigado por ter compartilhado a bancada aí com a gente.
Ah, obrigado demais pelo convite. Espero ter contribuído com alguma coisa. E se alguém me cruzar na pista de kart aí, por favor, venha falar comigo, fala que assistiu aqui. Vai ser um prazer conversar com todos, seja de TI, de operações ou de kart.
Muito bom.
Muito obrigada, Gustavo. Valeu.
E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento e quanto mais você interagir, mais relevância o nosso conteúdo ganha. Performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.